Mishnah 19 falou para nós as propriedades de Abraham. Características de Abraham. Então nós vimos já a primeira característica de Abraham, Ain Tová, um bom olho. Segunda é Ruach Nemuchá. Ruach Nemuchá significa humildade. Abraham Avinu, onde nós vemos que ele tinha humildade? Um exemplo. Nós vemos um exemplo quando Deus comunica a Abraham que ele vai destruir a cidade de Sedom, Amorá, Admat, Zeboim, vai destruir as cidades todas. Que Deus falou que chegou no limite os gritos que vêm dessa cidade. As tragédias que estão acontecendo na cidade chegaram ao limite e, por conseguinte, eu vou dar uma olhada para ver se é, de fato, isso que está acontecendo. Eu vou destruir. Abraham Avinu, que representa a bondade, deveria, naquele momento, respirar, finalmente, livres. Enfim, livres dessas cidades. Abraham Avinu, que deixava sua casa aberta para todos os visitantes, sempre recebia pessoas, hóspedes, se empenhava em espalhar a bondade, o quanto nós temos que ajudar uns aos outros. Ele deveria ser o primeiro a rezar para Deus destruir Sedom. Ou pelo menos, quando já está ouvindo falar que vão destruir Sedom, fica feliz. Fica muito feliz. Afinal de contas, isso seria uma vitória ética. Isso seria uma prova que o caminho de Abraão é o caminho correto. Mas o que é que Abraão faz? Abraão vai perante Deus. Deus, será que você vai fazer perecer o tzadik junto com o perverso? Talvez tenha 50 tzadikim nessas cidades. E Abraham, esse símbolo da bondade, começa a pedir para Deus salvar a cidade que era o símbolo da maldade. E Deus fala: olha, se eu encontrasse 50 tzadikim, eu ia salvar. Não tem. Diz Abraão, talvez, então, se tiver 45, 45 tzadikim em 5 cidades, você não vai salvar eles. Deus diz: se tiver 45, eu salvo a cidade. Abraão diz, então, talvez 40, talvez 30, talvez 20, talvez 10, pelo menos. Se tiver um minyan numa cidade, quem sabe? Diz Deus: não tem. Toda essa conversa que o Abraham tem com Deus e implora para Deus é além do que a lei exige. Eu não precisava ter feito isso. Ele estava fazendo muito mais do que ele precisava. Então ele poderia agora pensar: ah, eu sou bom. Eu? Olha só. Olha o meu comportamento. Por mais que eu sou o símbolo da bondade, por mais que essa cidade é uma perversidade só, e por mais que essa cidade é antítese, e por mais que, e mesmo assim eu estou rezando por eles, não, me fala a verdade, eu sou uma pessoa boa de verdade, não? Abraão poderia pensar uma coisa dessas. Mas não é. Não é isso que acontece. Abraão não tem orgulho. Abraão fala para Deus: Hinena ho'alti ledaber l'Hashem, Deus, eu tenho aqui a audácia de te pedir, de falar, Venohi afar va'efer, eu sou pó e cinzas. Não só que ele não se sentia que ele é um tzadid, ele está pedindo desculpas para Deus: Deus, desculpa que eu estou exagerando e tendo a audácia de te pedir uma coisa dessas, afinal de contas, eu sou como pó. Abraham sabe que o homem veio do pó, volta para o pó, e por conseguinte tem que olhar de uma forma totalmente diferente para Deus e para si. Aqui nós temos então um exemplo na vida do Abraham de um comportamento de humildade. E por isso ele diz, a Mishnah diz que é isso que nós temos como exemplo de uma pessoa que tem e segue esse comportamento, uma pessoa que é discípulo de Abraham. E depois, o terceiro item que a Mishnah fala sobre Abraham é Nefesh Shefalah, que significa uma pessoa que sabe dominar os seus instintos, uma pessoa que não busca os desejos mundanos. O que precisa ser feito, se faz, mas sem exagerar, sem extrapolar, sem ter desejos além daquilo que é necessário. Isso também nós encontramos no comportamento de Abraham Avinu. Onde nós encontramos, tem dois exemplos. O primeiro exemplo é que a Sará, nossa matriarca, não tinha filhos. E ela traz então para casa a Hagar, Hagar que era sua ama. Diz para Abraham: Abraham, talvez se você tiver filhos com a Hagar, nós vamos acabar depois tendo filhos. Tem isso várias conotações, se é o fato de pelo menos ter um filho com ela, e eu vou criar esse filho, então já vou ficar satisfeita, como se fosse adotado para ela. Ou que tem aqui uma grandeza, que é difícil para uma mulher conviver com uma concorrente, entre aspas, uma outra mulher dentro de casa. E talvez, pelo fato de eu aceitar isso, e para mim ser um certo sofrimento, de repente Deus vai ver esse sofrimento e vai acabar me dando filhos também. Indiferentemente agora qual é o conceito, mas ela traz para o Abraham, então, uma concubina. E Abraham, a Torá enfatiza e diz, Abraham ouviu a voz da Sará. Sará falou, ele cumpriu o que ela pediu. Mais pra frente, a Hagar começa a provocar a Sará. Começa a provocar a Sará, e a Sará reclama com Abraham. Por quê? Porque a Hagar teve um filho, Ismael, e a Sarai ainda não tinha filhos. Então, a Hagar começou a cutucar a Sarai, dizendo, aí não, você está casada com Abraham há anos e não tem filhos? Olha só, eu mal casei com ele e já tive filhos. Não, quem aqui é tzadek? Você ou eu? Quem aqui é gente grande? Eu ou você? A Sarai se sentiu mal, reclamou com Abraham, e Abraham disse, faça o que você achar que deve ser feito com a Hagar. Na continuação, mais pra frente, acontece que o Ismael começa a dar mau exemplo pro Yitzhak. E a Sarah fala para Abraham, Abraham, eu quero que você expulse essa ama e esse filho daqui. E o Abraham, a resposta do Abraham é que ele fica sentido pelo que está acontecendo com o filho dele, que ele não está seguindo o caminho, que ele está rebelde, que ele está mal influenciando o outro filho, ele fica sentido disso. Mas em nenhum momento, nem na primeira vez, nem na segunda vez, o Abraham reluta e não quer que a Hagar saia de casa. Isso demonstra o nível que Abraham se encontrava. Não tinha desejo pela Hagar. A Sarah pediu para ter um filho com a Hagar, para de repente dessa forma ter um filho. Ele fez o que tinha que ser feito, porque assim a Hagar está pedindo. A Sarah está pedindo para ser feito com a Hagar. Mas o Abraham não está apegado a ela de uma forma tal, com um desejo tal, que depois, quando dá problemas, dá problemas. Escuta, Sará, ela é sua, você vai fazer o que você achar que deve ser feito. esse distanciamento do Avraham de desejos físicos era tão forte que a Torá conta que quando teve fome e ele, Avraham e Sarai, tiveram que descer, Avraham e Sarai tiveram que descer para o Egito. A Torá diz, quando eles chegaram no Egito, Avraham olhou para Sarai e falou: olha só, agora eu estou vendo que você é uma mulher bonita. E eu tenho medo que de repente os egípcios vão te ver e vão querer me matar e pegar você e tal. E aí eles fazem o plano lá do que fazer. E né? Ele diz: olha só, agora eu estou vendo que você é uma mulher bonita. Nossos sábios dizem no Talmud que só agora, de repente, Abraham percebeu isso. Agora Abraham se deu conta disso. Então, olha só como Abraham vivia em mundos espirituais, quer dizer, ele vivia numa espiritualidade, vivia nos pensamentos tão elevados que ele não estava ligado a coisas mundanas e a prazeres mundanos de uma forma tal que a Mishnah aqui diz que ele era nefesh shefalah. Ele estava distante dos desejos materiais. Então, uma pessoa que tem esses três itens que a Mishnah está falando aqui, uma pessoa que é considerada um discípulo de Avraham Avinu, uma pessoa que tem Ain Tová, que não tem inveja dos outros e muito pelo contrário fica feliz e satisfeito com o bem que os outros têm, uma pessoa que é humilde e não se orgulha mesmo em momentos que tudo daria para ele, tudo indicaria para ele se orgulhar, ele não se orgulha, e uma pessoa que não tem desejos excessivos por coisas mundanas, esse é um verdadeiro discípulo de Avraham Avinu.